Boa noite, nobres edis, assessora Ana, diretor desta casa, Márcio Marafon, Nelson, que também se faz presente, que nos acompanham pela televisão legislativa. Antes de iniciarmos a sessão, convido a assessora Ana que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Salmo responsorial, Salmo 14, versículo de 1 a 5. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa o que é reto no seu coração? Cuja língua não calunia? O que não faz mal ao seu próximo e não ultraja seu semelhante? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento, mesmo com um dano seu. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, assessora Ana. Havendo o quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 29ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Convido o primeiro secretário, o vereador José Lino Milhome, que assuma os trabalhos. Expediente recebido.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Ofício 228/2019. Assuntos, atendimento jurídico. Senhor, Associação da Câmara de Vereador do Oeste do Paraná, a CAMOP, fundada em 18 de fevereiro de 1984, constitui-se e possui caráter de congregar a todas as 52 câmaras municipais e a mais de 500 vereadores do município que integra a microrregião Oeste do Paraná, com a finalidade principal de fortalecer o poder legislativo municipal. A defesa das suas prerrogativas e de seus membros, com sede fórum na Avenida Assunção, 1392, bairro Alto Alegre, na cidade de Cascavel. Podendo representar seus associados judicialmente e extrajudicialmente, com conformidade com o artigo 5 do inciso 21 da CRFB, de 1988. O senhor presidente Gabriel da Silva Cardini vem por meio deste muito respeitosamente informar a nossa associação que haverá atendimento jurídico toda sexta-feira no período da manhã na CAMOP. Informamos ainda que o advogado Dr. Antônio Marco Espíndola, da OB do Paraná, 74334, será responsável por essa assessoria. Sendo que intimamos para o momento, estamos à disposição para atender a reivindicações da região do Oeste do Paraná, aproveitando a oportunidade para renovar nossos votos e respeito e consideração. Respeitosamente, Gabriel Gardini, presidente da CAMOP. Senhor presidente, pelo presente caminhamos para informações da Vossa Excelência para apreciações dos nobres vereadores que compõem esta Casa de Lei, o anexo do recurso recebido por meio do convênio e emenda parlamentar do Governo Federal, salientando que para obtenção das quais recursos houve esforços dos vereadores, bem como houve participação da comitiva do Poder Executivo, composto pelo prefeito, vice-prefeito, assessora de gabinete e diretora, em Brasília, com contato pessoal com toda a representação política do município eleita na Câmara Federal. Mr. C. faz esclarecer que função de contingenciamento do orçamento da União, imposto pelo móvel governo diversos recursos que estão sendo regularmente repassados, originando dificuldade no prosseguimento das obras. O município vem tentando não paralisar as obras em andamento, adiantamento os recursos para tanto dentro da sua capacidade financeira. Registra-se que o recurso relativo à construção do posto de saúde da Penha e da creche estão em atraso no repasse e a construção do prédio para a Escola Dom Bosco na Penha. Necessita agilização de firmatura do termo do compromisso para viabilizar o empenho. Diversas comitivas de prefeitos se encontram nessa semana em Brasília, postulando os recursos das emendas parlamentares disponibilizadas recentemente no orçamento. É de conhecimento geral que tanto o nível estadual como federal, a concentração de recursos no respectivo governo, que sem acompanhamento do Ministério do Recurso não disponibilizado, com efeito para deslocamento das pessoas responsáveis pelo município, composta pelo prefeito, vice-prefeito, assessora de gabinete e diretora, a geração de despesa, tal como aconteceu na única viagem feita para a capital federal no ano passado. Sinal que tínhamos para o momento e apresentamos em nossos cordiais saudações. Atenciosamente, Wilson Roque Schwing, procurador-geral. Recursos federais do convênio e repasse 2017-2018-2019. Construção da creche, Rua Magnólia, Sérgio Souza, 1.247.000. Revitalização na Avenida Castelo Branco, no Jardim Vera Lúcia, Frangão, 295.300. Implantação do Centro Esportivo do Distrito de Ouro Verde do Piquiri, Frangão, 438.750. Revitalização da quadra esportiva do bairro Vila Nova Nazaré, Frangão, 300.000. Recap em ruas do Distrito Nossa Senhora da Penha, Esperafico, 250.000. Pavimentação poliétrica na estrada, Sambambaial, Esperafico, 250.000. Um ônibus escolar, Sérgio Souza, 235.000. Aquisições de van para o social, Osmar Bertoldi, 130.000. Custeio para a saúde, Toninho, 100.000. Custeio para a saúde, Esperafico, 150.000. Custeio para a saúde, Keifer, 200.000. Em 2018, revitalização de acesso ao centro de eventos, Frangão, 438.750. Dois kits odontológicos, 50.000, Frangão. Construção de posto de saúde da Penha, Esperafico, 580.000. Custeio para a saúde, Esperafico, 100.000. Ambulância, Esperafico, 80.000. Custeio para a saúde, Toninho, 100.000. Custeio para a saúde, Ademar Arruda, 200.000. Veículo para pai, Ademar Arruda, 50.000. Custeio para a saúde, Esperafico, 120.000. Convênio Itaipu Binacional, pavimentação, adequação de estrada, aquisição de cascalho, aquisição de equipamento, construção de abastecedor e construção de barracão. Sérgio Souza, previsto 5 milhões. Executados. Já empenhado e executado 2 milhões. Custeio para a saúde, Sérgio Souza, 100.000. Construção de prédio para a Escola Dom Bosco da Penha, 1.334.627, Sérgio Souza. Veículo Castramóvel, Bertoldi, 120.000. Custeio para a saúde, Bertoldi, 160.000. Cobertura da quadra da Escola Castro Alves, Bertoldi, 336.300. Custeio para a saúde, Keifer, 100.000. E dois kits odontológicos, Keifer, 50.000. Britador Móveis, em 2019. Britador Móveis, Escavinato, 300.000. Pavimentação, Estrada Garibaldi, Vasquim e Sambambaial, 750.000. Custeio para a saúde, Frangão, 200.000. Num total de 11.025.727. As obras em pendências em Brasília. Falta repasse do recurso de construção da creche na Rua Magnólia, de 1.247.000. Falta empenhar para gerações do termo de compromisso construção da Escola Dom Bosco da Penha, 1.334.627,66. Falta repasse de recurso de construção do posto de saúde da Penha, 580.000. E falta empenhar o britador móvel, 300.000. E falta empenhar pavimentação na Garibaldi, Vasquim e Samamaial, 750.000. Wilson Rock Schwenk, procurador-geral do município. Palácio do Iguaçu, Curitiba, 19 de setembro de 2019. Em nome do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, tenho a satisfação de convidá-lo para a solenidade dia 23 de nove de 2019, segunda-feira. Ação Paraná Mais Verde, horário às 14 horas. Realização Governo do Paraná. Em comemorações do Dia da Árvore, ação de plantio de árvores acontecerá em todas as 2.100 escolas estaduais e 400 escolas de educações especiais APAE do estado do Paraná, onde cada convidado escolherá uma escola do seu município a plantar as mudas disponibilizadas pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP. Para mais informamos, solicito entrar em contato com o Núcleo Regional de Educação responsável pela região escolhida, ou a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Atenciosamente, Guto Silva, chefe da Casa Civil. Meu nome é Maria de Fátima Bart, então Antão Castro, mais conhecida como vereadora Fátima Castro, sou vereadora do município de Castro, atualmente presidente da Câmara Municipal de Castro. Fui eleita pelos vereadores presentes na Conferência Estadual da Cidade para Conselheira Estadual da Cidade. No Conselho Estadual do Poder Público Municipal tem 4 cadeiras, uma delas pertence ao Poder Legislativo. Atualmente, eu represento os vereadores do Paraná no Conselho, o mandato será até 2020. As reuniões ordinárias do Conselho Estadual acontecerão a cada 2 meses. Neste mês, elas irão ocorrer nos dias 26 e 27 do 9, são abertas as participações de quem tiver interesse, ou seja, caso algum vereador queira participar, poderá vir sem problemas. Eu sou a secretária do Conselho, fornecemos declaração de participação aos vereadores que comparecerem às reuniões. No ano de 2018, tivemos apenas 2 reuniões ordinárias. Houveram questões políticas, infelizmente, várias reuniões foram canceladas. O motivo do meu contato é me disponibilizar para trazer demandas dos municípios, de vocês, incluindo das mesmas nas pautas das reuniões do Conselho, bem como disponibilizar a programação para aqueles que, eventualmente, queiram participar das reuniões. Vários vereadores já participaram das reuniões, e o caso dos municípios de Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo e Quatinguá. Inclusive, o vereador presidente de Quatinguá trouxe até o Conselho uma demanda referente ao abastecimento de água do município, a qual vem sendo tratada em nossas reuniões, o Conselho Estadual dividido em Câmara Técnica, o grupo de trabalhos, como poderão observar no material anexo. Solicito que esse e-mail seja encaminhado a todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, a fim que todos tenham ciência. Fico à disposição para qualquer dúvida. Desta forma, deixo o meu contato. O DDD 42 998091028. Caso algum vereador queira esclarecer dúvida via WhatsApp, agradeço e solicito acusar o recebimento dessa ata. Vereadora Fátima Castro, presidente da Câmara Municipal de Castro. 43ª reunião ordinária do Conselho Estadual da Cidade, Concidade Paraná. Data 26 e 27 de 2019, local Hotel Estação Express, endereço Rua João Negrão, 780 Centro. Programações, às 13h30, abertura do trabalho e reunião em seguimento, até às 14h45. Das 14h45 às 16h30, reuniões das Câmaras Técnicas e Saneamento, Habitação, Planejamento e Gestão de Solo Urbano, Territorialidade de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Das 16h30 às 16h45, intervalo. Das 16h45 às 18h, reuniões de grupo de trabalho, conflitos fundiários, acompanhamento do Conselho Municipais Águas. Das 8h30 às 19h30, abertura regimental. Informa da Secretaria Executiva, aprovações da pauta da 43ª reunião ordinária, aprovações da ata da 42ª reunião ordinária, indicações das comissões coordenadoras da 44ª reunião, conforme o artigo 12 do inciso 1, 2, 3 e 4, e no parágrafo 1º e do parágrafo 2º do Regimento Interno, além de outras atribuições definidas pela plenária indicações das comissões da 7ª Conferência Estadual. Às 10 horas, às 11h30, exposições sobre resíduo sólido, palestra intitulada Plano Estadual de Resíduo Sólido, Sr. Laerte Dudas, SEMA. Das 11h30 às 12h30, exposições sobre o programa Recurso Próprio, Critério Parceria, Fonte do Recurso, etc., COAPAR. Às 12h30 às 13h30, almoço. Das 13h30, fazer o check-in, observação. Fator não passar deste horário para entregar a chave da portaria. Das 14h às 14h30, discussão sobre atuações do Conselho dos Municípios e programações do mandato. Das 14h30 às 15h, apresentações de relatório da Câmara Técnica de Habitação. Das 15h às 15h30, apresentações do relatório da Câmara Técnica de Saneamento. Das 15h30 às 16h, apresentação do relatório da Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade Urbana. Das 16h às 16h30, apresentações do relatório da Câmara Técnica do Planejamento e Gestão do Solo Urbano e Territorialidade. Das 16h30 às 17h30, apresentações do Grupo de Trabalho Conflito Fundiário, acompanhamento do Conselho Municipal das Municipais Águas. Às 17h30, encerramento. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal, Seguridade Social, Recursos de Orçamento da União pagos aos municípios. Fundo Nacional da Saúde, 20AB041, Incentivo Financeiro ao Estado e Distrito Federal e Município. A 20A0041, Incentivo Financeiro do Estado, Distrito Federal e Município. 219A0001, PIS de Atenções Básicas em Saúde. A 219A0041, da Saúde Básica. Atenções Básicas em Saúde. Ao Incentivo Financeiro do Estado e Distrito Federal, 13.065. Apoio e Implementação da Rede Cegonha, 349. Piso de Atenção Básica à Saúde, 7.500. Piso de Atenção Básica em Saúde, 148.897,96. Incremento temporário e custeio dos serviços de atenção básica, 100 mil. Incremento temporário do custeio do serviço de atenção básica, 200 mil. Total, unidade orçamentária, 169.463,63. Total favorecido, 169.463,63. Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, Fundo Nacional de Assistência Social, 55.901. Ações de Proteção Social Básica, 12.380. Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação. Total, Unidade Orçamentária, 12.380. Ministério da Cidadania, 55.101. Serviço de Apoio e Gestão Descentralizado do Programa Bolsa. Total do orçamentária, 3.695,32. Total favorecido, R$16.076,32. Unidade orçamentária do Programa de Trabalho, em agosto de 2019, janeiro e agosto de 2019. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, 26.298. O apoio à alimentação escolar e educação básica, 26.997,20. Apoio a transporte escolar na educação básica, 5.457,29. Apoio e infraestrutura para educação básica, R$67.272,62. Um total de unidade orçamentária, R$99.727,01. Ministério da Cidade, 56.101. Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Total da unidade orçamentária. Ministério do Esporte, 51.101. Implantação, modernização e infraestrutura para o esporte, 234.240. Total da unidade orçamentária, 234.240. Recursos sobre supervisão do MEC, 73.107. transparência da cota parte do salário educacional e educação. Total de unidades orçamentárias, 53.769. Total favorecido, 153.496. Total do município, 339.035,63. Unidade de orçamento programa do trabalho. Recursos sobre supervisão do MMTR. Transparência de cota, transferência de cota, parte de compensação financeira. Departamento Nacional de Produção, 2.283. Deduções, CFM, retenções do PASEP, 22.83. O total de ação, 2.260,21. A transparência das participações pela produção de petróleo, da FEP, Fundo Especial do Petróleo. A dedução do FEP, retenções do PASEP. Então, são 22.104,86 menos 221,04. O total da ação, 21.883,82. O total da unidade orçamentária, 24.144,03. Transferência constitucional do recurso sobre Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Fundo de Participação, R$1.440.536. Fundo de Participação com Retenção do PASEP, menos R$280.107,19. A dedução da educação FUNDEP para redistribuição. Um total da ação R$1.138.023,53. A transferência de Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural, R$175,91, menos R$1,39, com retenção do PASEP, menos R$35,17, o total de ação R$139,35. Recurso para repartição de contribuição de intervenção no CIT, contribuição intervenção, domínio econômico. Total de unidade orçamentária é R$1.138.162,89. Total favorecido, R$1.162.306,92. O total do município, R$1.162.306,92.
Então, essas aí foram a execução orçamentária, fiscal e seguridade social, recursos do orçamento da União pagos ao município de Corbeli. Passamos para a leitura do dia.
Ofício 703/2019. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando as solicitações de emenda do projeto de lei 41/2019, de 5/2019, encaminhando o projeto de lei solicitando alterações do artigo 3º da lei 10/51, de 6/8/2019. Ambas as retificações são necessárias para atender a exigência da Agência do Fomento Paraná, para liberação do financiamento através de operações de crédito. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência aos edis e ao protesto de minhas elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Giovanni Miguel Rufo Renatufo, Prefeito Municipal. Emenda substitutiva ao projeto de lei 41/2019. Altera-se o artigo 3º do projeto de lei 41/2019, protocolo geral número 412/2019, de 5/9/2019, passando a ter as seguintes redações. O artigo 3º, os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta lei serão destinados ao inciso 1º, pavimentação de via urbana, o 2º, posto de saúde, o 3º, terminal rodoviário urbano, o 4º, urbanização e calçadas, o 5º, centro cultural e o 6º, próprio do Executivo Municipal. A justificativa. Alterações em relação ao artigo 3º é necessário para adequar a exigência da Agência do Fomento Paraná quanto à descrição dos objetos a ser financiado em razão das linhas de crédito das quais serão encaminhados aos processos. Corbélia, 16 de setembro de 2019. Giovanni Miguel Rufo Renatufo, Prefeito Municipal. PLO 042/2019, data de entrada 17/9/2019, autor Poder Executivo. Emenda altera o artigo da 3ª o artigo 3º da Lei 1051, de 6 de agosto de 2019, e da outras providências. Súmula. Altera o artigo 3º da Lei 1051, de 6 de agosto de 2019, e outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbelo, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei 1051, de 6 de agosto de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 3º. Os recursos oriundos de operações de crédito autorizada por esta lei serão destinados a 1º, equipamento rodoviário, 2º, pavimentação de vias urbanas, 3º, capela mortuária e 4º, centro de convivência do idoso. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada a disposições em contrário. Corbélia, Paraná, 16 de setembro de 2019. Giovanni Miguel Fianatuf, Prefeito Municipal. Lei 1051, de 6 de agosto de 2019. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar agência do Fomento Paraná S.A. operações de crédito até o limite de 4 milhões. Parágrafo único. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade do parágrafo único. Os valores das operações de crédito estão condicionados pela autorizações para sua realização e do cumprimento aos dispositivos legais aplicável ao endividamento público, através das resoluções emendas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Os prazos da amortização e da ocorrência do encargo financeiro e outras condições de vencimento, a liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais e notadamente ao que dispõe ao normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência do Fomento do Paraná S.A. Artigo 3º. Os recursos oriundos de operações de crédito autoriza esta lei são aplicados em execução dos seguintes projetos. 1º, 2.200.000 para pavimentação de vias urbanas. O 2º, 800.000 para equipamentos rodoviários. O 3º, 1.000.000 para obras. Artigo 4º. Essa garantia de operações de crédito que se trata da lei fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência do Fomento do Paraná S.A. as parcelas que faz necessária da quota parte do imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias e serviços, ICMS, e de Fundo de Participação do Município, FPM. Os tributos que venham a substituir o montante necessário para amortizar as prestações dos principais, dos acessórios, de forma que venha a ser contratado. Artigo 5º. Para garantir o pagamento do principal, autorizado monetariamente os juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta lei. O Poder Executivo Municipal poderá outorgar à Agência do Fomento Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitações às referidas obrigações financeiras com poderes para subestabelecer. Artigo 6º. O prazo e forma definitiva do pagamento do principal é reajustável, acrescido dos juros e demais encargos incidentes sobre operações financeiras, obedecidos aos limites desta lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financeira conforme, alencando os contratos de operações de crédito. Artigo 7º. Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente na contratação de operações de crédito, o orçamento do município considerará dotações próprias para amortizações do principal dos acessórios das dívidas contratadas. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbelo, Estado do Paraná. Em 6 de agosto de 2019, 59ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rufino Natuf, Prefeito Municipal. Ofício 641/2019. Prezados senhores, estamos encaminhando através da presente apresentação desta Casa de Leis o projeto de lei para abertura de crédito nacional suplementar por provável excesso de arrecadações em razão da contratação de operações de crédito junto à agência do Fomento Paraná, para suplementar a despesa 4.490.51.00.00, obras e instalações de despesa, equipamento e material permanente na fonte 41.603, operações de crédito junto à Agência do Fomento Paraná na Secretaria de Viações e Urbanismo e Obras Públicas, certos de contar com a compreensão dos senhores vereadores e aprovar esse crédito suplementar. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência os edis e protesto de meus elevados apreços e considerações. Atenciosamente, Giovanni Miguel Fernandu, Prefeito Municipal. PLO 43-2019. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbelo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício de crédito adicional suplementar para operações de crédito orçamental geral do município no valor de R$ 3.400.000, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Viações e Obras, Urbanismo e Obras Públicas, Departamento de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos, Urbanismo e Infraestrutura Urbana, Programas Municipais de Infraestruturas, Pavimentação de Vias Urbanas, Rurais, Asfáltica, Recap, Revitalizações com Pedras Irregulares. Despesa de capital, investimento, aplicações diretas, obras e instalações. A fonte 41.603, operações de crédito junto à Agência do Fomento do Paraná, R$ 1.200.000. Despesa de capital, investimento, aplicações diretas e obras e instalações. A 41.603, operações de crédito junto à Agência do Fomento do Paraná, R$ 1.000.000. A Secretaria de Aviações, Urbanismo e Obras Públicas, a 05002, Departamento Rodoviário Municipal, Transporte Rodoviário, Programa de Administração de Atividades e Obras e Urbanismo, Equipamentos de Frota Municipal, Despesa de Capital, Investimento, Aplicações Diretas, Equipamentos e Material Permanente. A fonte, 41.603, Operações de Crédito, junto à Agência do Fomento do Paraná, R$ 300.000. Órgão 7º, Secretaria de Saúde, 07002, Fundo Municipal de Saúde. Saúde, Atenção Básica, Programa de Atenção Básica à Saúde. A construção de unidade básica de saúde, despesa de capital e investimento, aplicações diretas, obras e instalações. A fonte 41.603, operações de crédito da Agência Fomento do Paraná, R$ 550.000. Órgão 6º, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 06006, Departamento de Ações Cultural. Cultura, Difusão Cultural, Programa de Promoção Cultural, reformar o Projeto 1340, reformar o Centro de Cultura José Rubim. Despesa de capital, investimento, aplicações diretas, obras e instalações. A fonte 41.603, operações de crédito junto à Agência Fomento Paraná, R$ 350.000. O total de suplementação, R$ 3.400.000. O artigo 2º, para atender o disposto do artigo 1º desta lei, servirá como recurso e receita de operações de crédito autorizado pela Lei Municipal número 1051, de 6/8/2019, e ao disposto do artigo 43 do parágrafo 1º do inciso 4º da Lei 4.320, 17 de março de 1964, arrecadado na alínea da receita discriminada abaixo no valor de R$ 3.400.000. Total da receita, R$ 3.400.000. O artigo 3º fica ao Poder Executivo Municipal, autorizado a atualizar os valores constantes no anexo previsto na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e o PPA, Plano Plurianual. O investimento é considerado o cumprimento das normas estabelecidas no CAM. Sistema de Informação Municipal, acompanhamento mensal do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência em módulo planejamento. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbelo, Estado do Paraná, em 26 de agosto de 2019. Giovanni Miguel Fernandu, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, com aprovação da Lei 1051, de 6 de agosto de 2019, necessitamos de adequar o orçamento do exercício 2019. Por isso, submetemos a apreciação desta colenda Casa de Leis, o projeto de lei crédito adicional suplementar para suplementações e dotações da despesa, equipamento e material permanente, obras e instalações de fonte. 41.603, operações de crédito junto à Agência do Fomento do Paraná e da Secretaria de Viações, Urbanismo e Obra Pública, que o recurso do produto de operações de crédito autorizado, que será arrecadado na alínea da receita 2.1.1 9.0011.01.00. Notificamos que faz necessária aprovação do referido projeto de lei, pois se ele refere à contratação de operações de crédito, que é a pavimentação de recap de vias urbanas para aquisições de equipamento rodoviário e construção da capela mortuária. E informa que o Centro de Convênio do Idoso, vale lembrar que esses valores são disponibilizados pela Agência do Fomento Paraná S.A. Para investimento, a contratação da linha de crédito oferecido é pré-estabelecido pelo Governo do Estado do Paraná, através do Sistema do Financiamento ao Município, SFM, cabendo aos municípios a oportunidade de melhorar as condições de trabalho, trafegabilidade, infraestruturas, etc., com juros baixos a longo prazo para pagamento. Certo de contar com as colaborações e aprovações dos senhores vereadores, dessa já reiteramos nossos agradecimentos aos membros dessa Casa de Lei. Corbélia, em 26 de agosto de 2019, Giovanni Miguel Rolf Anatuf, prefeito municipal. Ofício 712-2019, assunto projeto de lei, autoriza o município a receber doações da Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vem por meio dessa requerer protocolo de projeto de lei que autoriza o município a receber doações da Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata. A Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata, no intuito de dar melhores condições de acesso à distribuição da sua produção, se dispõe a colaborar com o município pelo meio de parceria. Pelo exposto, submetemos ao presente projeto de lei ordinária para apreciações e aprovações dos nobres vereadores desta Casa de Lei. Sendo que havia, para o momento, protestamos vossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Giovanni Miguel Fianatuf, prefeito municipal. Súmula. Autoriza o município a receber doações da Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata e da outras providências. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprova que o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, autorizado a receber da Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata, o CNPJ 76093703.000, ao contrário, 90 doações no valor de R$ 30.000, em pedras irregulares, por quilômetro de pedras irregulares executada em trecho da estrada municipais, sendo vedada a aplicação dos recursos recebidos em finalidade diversa. Artigo 2º. A Copacol Cooperativo Agroindustrial Consolata, ao realizar doações do município de Corbélia, não receberá de forma alguma qualquer tipo de contraprestações, incentivo fiscal, perdão de multas ou qualquer tipo de benefício fiscal, civil, trabalhista ou administrativo. Artigo 3º. Fica a Copacol Cooperativa Agroindustrial Consolata autorizada a realizar campanha publicitária das doações realizadas, arcando exclusivamente com os custos da campanha publicitária. Artigo 4º. A doação realizada pela Copacol Cooperativa Agroindustrial Consolata não é vinculada de maneira solidária ou subsidiária de qualquer infrações ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público a ser praticado ilegalmente pelo ente público donatário. Parágrafo único. Aplicação e autorização do recurso doado é de exclusiva responsabilidade do município donatário, incluindo a empresa doadora, de qualquer responsabilidade de fiscalização. Artigo 5º. Os valores recebidos serão depositados em conta bancária específica respectiva movimentação de vincular ao evento destinatário da doação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições ao contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2019. Giovanni Miguel Fanatuf, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município a receber doações da Copacol, cooperativa agroindustrial Consolata. O município necessita de obra de infraestrutura e melhorias em diversas estradas vicinais. A Copacol Cooperativa Agroindustriais Consolata, no intuito de de dar melhores condições ao acesso à distribuição das suas produções, se dispõe a colaborar com o município por meio de parceria. A intenção é a Copacol fazer a doação do recurso financeiro no valor de R$30 mil por quilômetro de calçamentos com pedra irregular, executada na estrada do município de Corbélia. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciações dos nobres edis desta Casa de Lei, edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2019. Giovanni Miguel Rufino Natu, Prefeito Municipal.
Amanhã, 9 horas, então, está convocada todas as comissões.
Projeto de Lei Ordinário 45. Autoria, vereador Dari Pazetti e Eli Stefanello. Projeto de Lei Ordinário 45-2019. Suma, dispõe sobre a obrigatoriedade do hasteamento da bandeira nacional do Estado e do município na repartição pública municipais e da outras providências. Autoria, Odair Pazetti e de Eli Stefanello. Os vereadores que adiante subscrevem o uso das atribuições conferidas por lei, vêm apresentar a apreciação da Câmara de Vereadores de Corbélia. O seguinte projeto de lei ordinária 45-2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou a proposição de autoria dos vereadores Odair e Eli. E eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A bandeira nacional e a bandeira do Estado do Paraná e a bandeira do município de Corbélia serão obrigatoriamente hasteadas nos edifícios sede da Prefeitura e Câmara Municipal, nas frontarias ou no salão principal das escolas públicas municipais e nas repartições públicas municipais. Parágrafo 1º. As bandeiras serão hasteadas nos mastros com base padronizada, instalada em local que permita sua visualização pelos públicos. Parágrafo 2º. As bandeiras poderão ser hasteadas, arriadas a qualquer hora do dia ou da noite. Parágrafo 3º. Normalmente faz-se hasteamento às 8 horas e arriamento às 18 horas. Parágrafo 4º. Durante a noite, as bandeiras, quando hasteadas, devem usar devidamente iluminada. Artigo 2º. O chefe do Executivo Municipal regulamentar a presente lei no prazo de 90 dias, contando a data de sua publicação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, em 23 de setembro de 2019. Odair Pazetti, Eli Stefanello, vereador. Justificativa. Trata-se de uma proposta de obrigatoriedade o hasteamento da bandeira nacional, estadual e municipal nas repartições públicas municipais. A medida encontra-se em consonância com a legislação federal e estadual. A Lei Federal 5.700/1971, que dispõe sobre a forma e apresentação do símbolo nacional e da outras providências, já prevê que a bandeira nacional deverá ser hasteada diariamente na Prefeitura e Câmara Municipal. O artigo 3º. Bem como as repartições públicas federais, estaduais e municipais. A Lei Complementar Estadual, número 52, de 1990, por sua vez, prevê o hasteamento diário da bandeira do Estado do Paraná nas prefeituras e câmara municipal. O artigo 3º do inciso 2, nas repartições municipais. Ressalta também que existe Lei Municipal 411, de 1997, que trata dos símbolos municipais, contudo o diploma legal, o saliente, quanto à determinação do hasteamento da bandeira municipal. Também necessária a representação do município refletindo orgulhos, o recolhimento da população do município corbelhense. Com efeito, Insta ressalta também que apresenta proposições a ter por objetivo contribuir para promover o resgate dos valores inerentes do desenvolvimento e a formação da cidadania nacional, e também ao sentimento da unidade, fraternidade e solidariedade ao povo brasileiro. O projeto é uma forma de interações povo-nação, cujo objetivo é intensificar o cultivo do costume e o gesto de notável importância para a construção de nacionalidade da cidadania. Com efeito, da atividade do poder público deve ser exercida sobre a proteção do símbolo nacional, considerando que a legislação brasileira aparenta ser tímida, que diz respeito à valorização desse símbolo. De fato, conforme já citado no início, existe norma que já se determina o hasteamento obrigatório da bandeira nacional e da bandeira estadual do Estado. Existe dispositivo legal no âmbito do município que obrigue a exibição da bandeira municipal em todos os prédios públicos, razão pela qual pugna pelas aprovações dessa proposição. Diante do exposto, convictos da pertinência do projeto de lei e análise, esses signatários constam com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Edifício da Câmara Municipal Corbélia, 23 de setembro de 2019, Odair Pazetti e Eli Stefanello, vereador. Projeto de lei 046, de 23 de setembro de 2019. Súmula, institui a premiação do leitor do ano do âmbito da Escola da Rede Pública Municipal de Ensino. Autoria, vereador Eli Stefanello. O vereador que adiante subscreve as atribuições conferidas por lei apresenta a apreciação da colenda Câmara de Vereadores a seguinte projeto de lei. O 046-2019, que se destina a estimular a prática da leitura de escrita nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Artigo 1º. Fica instituída a premiação do leitor do ano, ao final de cada ano letivo, para o aluno de ensino fundamental da Rede de Ensino Público Municipal de Corbélia, Estado do Paraná. Artigo 2º. A premiação de que trata do artigo 1º desta lei tem a finalidade de condicionar o interesse do incentivo pela procura do livro por parte dos estudantes do ensino fundamental e da rede pública municipal de Corbélia. Artigo 3º. Serão premiados os 3 alunos de cada escola municipal com o maior número de livros lidos durante o ano letivo. Inciso 1º. Cada livro emprestado junto à biblioteca escolar ou bibliotecas municipal terá o registro de empréstimo feito pela bibliotecária, servindo de controle. O inciso 2º, deverá ser apresentado um breve resumo, manuscrito, de cada livro que foi lido, indicado característica do livro, como número de página, editora, ano de publicações, temática literária e, se o leitor indicar o livro para a leitura. O inciso 3º, o estudante poderão contar com o apoio dos professores e dos pais ou responsáveis na elaboração do relatório da leitura realizada. Artigo 4º. A homenagem será feita através da premiação com a entrega do diploma em honra ao mérito. Para cada um dos vencedores, em sessões da Câmara Municipal a ser realizada na primeira quinzena do mês de dezembro de cada ano, que será previamente agendada pelo presidente da Câmara comunicada à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 23 de setembro de 2019. Eli Stefanello, vereador. Justificativa da PLO. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente projeto de lei ordinária tem por finalidade estimular a prática da leitura de escrita, bem como estimular o estudante a adquirir o gosto pela leitura, por meio da leitura da escrita à mão, não desenvolvidas diversas habilidades dos estudantes. Atualmente, nossos jovens são alvos das novas tecnologias fornecidas pela internet que tenham tornado o passatempo preferido dos jovens. Não é à toa que hoje temos jovens que escreve mal, lê mal, encontra-se dificuldade em relações, interpretações de textos, elaboração de redações, em especial, possui pouco senso crítico diante das informações que recebe. Assim, a raiz do problema, ou seja, a causa, pode ter várias ramificações, mas uma delas, a mais importante, é a falta de hábito de leitura. Na página do livro, a criança descobre muito mais do que apenas um mundo de imaginação. Se cultivada desde mais terá a idade, e leitura pode ser uma excelente maneira de trabalhar, desenvolver vocabulários, imaginação, criatividade, escrita, a sensibilidade, bem como desenvolver o senso crítico do nosso jovem e cidadão. Portanto, mais do que um prazer, a leitura é fonte do aprendizado e conhecimento, constituindo importante ferramenta do processo de ensino. Rogamos pela aprovação do projeto de lei 036 de 2018 por esta Casa Legislativa Local. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 23 de setembro de 2019. Eli Stefanello, vereador. Projeto de resolução. Autoria, mesa diretiva, vereador Eli Stefanello, José Helene Milhão, Medair Pazetti, Luiz Carlos Estime. Súmula. Estabelece o regimento interno na Câmara Jovem do município de Corbélia. O vereador que adiante subscreve a atribuição conferida por lei vem apresentar a apreciação da colenda Câmara de Vereadores de Corbélia seguinte projeto de resolução. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou a proposição de autoria da mesa diretiva e o presidente promulga as seguintes redações. Resolução. Preâmbulos. O vereador jovem, componente desta Câmara, no intuito de entregar ao Poder Legislativo Municipal com a escola, adota o representante de regimento interno baseado na democracia, buscando a colaborar com todos, que sonha com a cidade mais justa e bonita, harmonizada, livre, pacífica, igualitária, fraterna, com a oportunidade de emprego, estudo e lazer. Título 1º, disposições preliminares. Capítulo 1º da eleição. Artigo 1º, o processo da eleição dos vereadores da Câmara Jovem será orientado e dirigido pela mesa diretora juntamente com a coordenação da Câmara Jovem, propondo-se a eleições direta com voto secreto, premiando-os pelo princípio democrático da Câmara Municipal de Corbélia, atendendo aos preceitos das resoluções número 002/2019, a demais dispositivos previstos nesse regimento. Artigo 2º. A campanha a critério de cada candidato envolve a apresentação da plataforma de trabalho do mesmo mediante divulgações através do panfleto ou outro material de divulgação de acordo com o que for combinado junto à direção do estabelecimento de ensino. Artigo 3º. Os vereadores jovens eleitos serão diplomados pelo presidente da Câmara Municipal de Corbélia e por representante que ele nomear, sendo que os demais participantes receberão certificado de participação em sessão solene definida conjuntamente pela coordenação da Câmara Jovem e pela presidência da Câmara Municipal de Cascavel. Artigo 4º. Dois suplentes de vereadores jovens serão definidos conforme a votação cronológica. O parágrafo único. O suplente, tem tomar posse, deverá atender os preceitos definidos no artigo 1º do artigo 8º desse regimento. O artigo 5º, critério para candidatura. Inciso 1º, está matriculado na escola do município de Corbélia. O inciso 2º, estar cursando as séries finais do ensino fundamental compreendido entre o 9º ano até o 2º ano do ensino médio ao critério da escola. O inciso 3º, não acumula cargo com outras funções da diretoria de outras associações estudantis. O 4º, não estar filiado a nenhum partido político. E o 5º, ter menos de 16 anos de idade. Artigo 6º. Na escola, os eleitores e vereadores jovens serão todos os alunos matriculados na escola de ensino fundamental e médio, desde que esteja regularmente cursando. Capítulo 2, da coordenação da Câmara Jovem. O artigo 7º, a coordenação da Câmara Jovem será composta por inciso 1º, assessores especiais da Câmara Jovem, indicado pela presidente da Câmara Municipal de Corbélia. 2º, coordenador pedagógico da Câmara Jovem, indica pelo chefia do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. 3º, professor e assessor da Câmara Jovem, indicado pela direção de estabelecimento de ensino. Artigo 8º, esta coordenação tem a função de orientar e coordenar e acompanhar as ações da Câmara Jovem de Corbélia.
Fica aí para os demais nobres edis para poder, à disposição para cada um depois para acompanhar ou ler.
Indicação 68/2019, autoria Odair Pazete. Indica ao seu prefeito que viabilize carregadores coletivos para celulares em toda a UBS do município. O vereador que subscreve usa atribuição constante do regimento interno, se caso de lei, indica. No termo do artigo 174 do Regimento Interno, apresente proposição a ser encaminhada ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar carregadores coletivos para celulares em toda a UBS, Unidade Básica de Saúde do município. Justificativa. O vereador justifica que a presente indicações tem por objetivo melhorar o tempo de espera dos pacientes que, enquanto aguarda o atendimento na rede pública de saúde, o vereador afirma ainda que a iniciativa é uma forma de proporcionar maior facilidade aos usuários do SUS, tornando-se possível que possa estar entrando em contato com seus familiares e pessoas desejadas em caso de necessidade ou urgência. Odair Pazete, vereador. Indicação 69/2019, autoria Paulinho Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize a construção de cobertura da entrada da UBS Central. O vereador que subscreve nos atribuições constando do regimento interno da Casa de Lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestiona junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar a construção de cobertura da entrada da UBS, da Unidade Básica de Saúde Central, bem como necessário fazer a retirada de placas de zinco existente no local. Justificativa. O vereador justifica que a construção de cobertura da entrada da UBS Central irá auxiliar a dinamizar o embarque e desembarque de pacientes, conferindo-lhe mais respeito na sua dignidade, especialmente em dias de chuvas, para que possa ter maior conforto. O pedido de retirada das placas de zinco existe no local consistente e não prejudicar o trabalho do SAMU, sendo em vista que receberá a nova ambulância, do qual o mais alta que as demandas. Demais, nesse sentido, a presença de placa de zinco próxima à entrada inviabiliza o trabalho da equipe. Paulinho Zaquete, vereador.
Passamos para a ordem do dia.
PLO 024/2019, data de entrada 24/6/2019, autor Poder Executivo. Emenda dispõe sobre a implantação do Programa de Política Municipal de Saúde Pública e da outras providências.
PLO 024/2019, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação.
Indicação 67/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica que seja realizado trabalho de conscientização sobre cuidados com o meio ambiente na proximidade do Rio dos Porcos e Rio Oxumundo. O vereador que subscreve usa atribuição constante do regimento interno dessa casa de lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestiona junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de realizar trabalho de conscientização acerca dos cuidados necessários que devem ser tomados em relação ao meio ambiente, especialmente com a população do perímetro urbano em referente aos cuidados com Rio dos Porcos e Rio Rancho Mundo e as suas proximidades. A justificativa. O vereador justifica que a presente indicações tem por objetivo resolver um sério problema que vem agravando nas proximidades dos rios. Suplicitado. Ocorre que a população tem a prática de depositar materiais descartados, como sofá velho, os móveis, sem utilidade, entre os outros objetos, nas proximidades do rio, que polui ao meio ambiente e causa sérios danos à natureza. Além disso, a tal conduta está tipificada na Lei 9.605, de 98, como o crime ambiental, desta forma, indica para que seja feito o trabalho de conscientização abordando a consequências dadas dessas práticas ao meio ambiente, bem como que seja aplicada a penalidade prevista nas legislações aos infratores. Valdir Cordeiro, vereador.
Valdir Cordeiro, para sua manifestação.
Senhor presidente, nobres vereadores, é uma preocupação a gente que anda aí pela cidade, principalmente esses dois rios que nascem dentro do município. Então, muitas vezes, cobramos dos agricultores, e eles estão fazendo suas partes, cuidam das minas de água, cuidam das margens do rio, e dentro do nosso perímetro urbano não está tendo um trabalho de conscientização para essas pessoas que jogam sofá, geladeira, material de construção, tudo dentro dos rios. Então, acho que a secretaria competente tem que fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas para que não venha afetar o meio ambiente.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido a assessora desta casa, Ana, para que faça a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Paulo do Raio X.
Senhores vereadores, senhores aqui presentes, todos que nos acompanham aí pela internet, Facebook, boa noite a todos. Eu quero começar aqui falando do processo 192703/2019, Tribunal de Contas, assunto prestação de contas anual, Câmara Municipal de Corbélia, foi publicado no portal Transparência do Tribunal de Contas no dia 18 18 agora, semana passada, setembro de 2019, o acórdão definindo como regulares as contas dessa casa no ano 2018. O acórdão diz o seguinte: os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Artagão Matos de Leão, por unanimidade, em julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Corbelo, exercício 2019, de responsabilidade do seu presidente Paulo José Borges Cardoso, e por aí em diante. Então, fico feliz, mais uma vez, agradeço a todos os servidores dessa casa, que são os verdadeiros responsáveis pelas contas. A gente já sabia, né, anteriormente, que havia um parecer prévio do tribunal, mas agora é o parecer final e foi divulgado agora. Foi divulgado somente agora, no dia 18 de setembro, então esse é o relatório final. Muito em breve deve vir para essa casa os documentos oficiais, mas desde já, eu já digo que fico feliz em saber e agradeço aos servidores da casa, que são os verdadeiros responsáveis para que isso aconteça. Quero aproveitar aqui também para parabenizar alguns servidores do município que tiveram um trabalho extra nos últimos dias com relação às queimadas que aconteceram aí no município. Né? A gente percebeu que, apesar de não ter o caminhão do bombeiro aí, tinha dois caminhões pipa do município o tempo todo trabalhando, e estava ali, né? Eu vou citar alguns nomes que eu lembro, e me perdoem aqueles que estiveram presentes nesses trabalhos, que eu deixar de citá-los: o Tiago, né, o André, o Mascarenhas, o Almir e o próprio Márcio, secretário de Viação e Obras. Eu vi imagens dele em cima de caminhões aí, trabalhando, apagando os focos de incêndio. E temos que parabenizá-los, sim, pelo trabalho que fizeram. Graças a ele, eles, muitos prejuízos a mais poderiam ter acontecido. Então, parabéns a eles pelo trabalho que realizaram. Sem dúvida nenhuma, é um orgulho, né, saber disso, que estão fazendo além da sua obrigação. Eu quero falar aqui desse ofício que veio hoje para cá, justificando essa viagem aí em Brasília, do prefeito, vice-prefeito e diretores. Chefe de gabinete e diretor. Isso é uma coisa que vem acontecendo em outros anos já. Eu acho estranho que em anos anteriores isso não se levantou, não se citou esse tipo de coisa. Eu somei aqui os valores que estão pendentes, que estão dependendo de liberação lá, pelo que veio de informação para a gente aqui, são R$4.211.000 que estão pendentes. Um total de R$11.025.000. Eu não vejo que R$20.000 perto de R$4.000 não justifique uma viagem. Eu tenho visto o prefeito ir uma vez por ano para Brasília. Ele acumula todas as suas coisas para ir para Brasília e quando vai para resolver tudo uma vez só. Tenho visto prefeitos que vão muito mais para Brasília, tenho visto prefeitos que cada 2 meses estão em Brasília e cada mês estão em Brasília. Assim como eu já vi prefeitos que não gostavam de ir para Brasília. Mas esse que não ia para Brasília, certamente, só buscar o histórico aí, os investimentos do município nesse período foram ínfimos. Então, a justificativa da viagem para Brasília, nós somos exemplo disso. Nós, vereadores, vamos para Brasília e acabamos conseguindo recursos. Mas nós conseguimos recursos e jogamos na mesa do prefeito, né? O prefeito depois tem que desencantar essas coisas. Mas eu vejo que como está aqui, os 11 milhões, e eu não sei se algum dos senhores vereadores estava presente na sala do deputado Evandro Romã, lá em Brasília, no dia que o prefeito de Corbélia estava lá, e se definiu esse convênio com a Itaipu. Esse convênio que está dizendo aqui, falando em 5 milhões, né, salvo engano, 5 milhões previstos, já tem 2 milhões executados, empenhados.
Isso é trabalho, trabalho lá de Brasília. É, a gente sabe quantos gabinetes tem para si, hein? Quantas secretarias tem para ir, e é obviamente que tem que uma equipe definir, separar trabalhos para buscar todas essas questões e conseguir liberar essas questões. O valor da diária pode ser discutido. A diária está alta, está muito alto esse valor que estão ganhando. Vamos discutir isso daí, vamos resolver aqui. É, mas eu não vejo que ele esteja lá, ou quem quer que esteja, por diária. Certamente não está. Se ele estivesse preocupado com diária, ele não estaria indo para Curitiba com o carro dele, não estaria pagando combustível para ir para Curitiba constantemente, pagando pedágio do bolso dele. Ele está lá para resolver os problemas de Corbera. Então, eu fico chateado. E o pior é saber que muitas vezes tem pessoas que se dizem companheiras, que fizeram parte do grupo, e são os que estão fogueteando, fazendo com que essas questões, essas picuinhas e essas polêmicas se levantem por aí. Certamente são pessoas que têm interesse que o prefeito não continue fazendo esse trabalho que está fazendo. Que de repente abra espaço para outras pessoas sentarem naquela cadeira. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso continue acontecendo, esses trabalhos. Que ele continue indo para Brasília assim, que o ano que vem ele vá para Brasília de novo se for necessário, para trazer esses recursos que estão vindo para cá, para Corbera, como está citado aqui, 11 milhões até o momento, de 2017 para cá. Tem que buscar o histórico aí no município. Isso não é show do milhão. Dois minutos, senhor presidente, por favor. Obrigado. Não é show do milhão, porque está aqui especificado recurso de todos, inclusive recursos dos vereadores, e coisas que são reais, coisas que estão acontecendo, coisas que estão aí para ver. Então eu fico triste, não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para representar ninguém, muito pelo contrário. Só que eu acho que nós temos a obrigação aqui, obrigação de mostrar a verdade, mostrar a realidade. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte, não estou aqui para defender ou bater ninguém, mas eu tenho certeza sim, que o prefeito não tem nada de bobo. De bobo ele não tem nada. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo e ele sabe perfeitamente quem dá o tapa e esconde a mão. Eu estou aqui falando o que eu penso de cara aberta, sem medo nenhum de represária ou de contestações, porque o que eu estou falando está escrito aqui. Obrigado, senhores, e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo do Reio X. Peço ao vice-presidente da casa, que é o da farmácia, que assuma que eu posso me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa, assessora Ana, Márcio Marafon, diretor, assessor William, Mosca, o ex-presidente desta casa, o Adão, o Gilmar, o Lázaro, o Costa Vale e o Nelson, que se fazem presente aqui nesta noite, e os que nos acompanham pela televisão legislativa. Na semana passada, houve aí três focos de incêndios e um ocorreu aqui na propriedade do meu irmão Celso Stefanello, aqui no Rancho Mundo, onde agradecer aí o Zico, o Casagrande, que primeiramente correram lá, todos os vizinhos lá, o Marico Bax, os filhos, os funcionários, o Dirceu de Almeida, os vizinhos também que usaram aí os seus tratores com grades, pulverizadores com água e todos que tentaram aí de uma forma ou de outra fazer a sua parte. Mais tarde, chegou então o Márcio Ventes com o caminhão e o André. Às 5 horas e 30 minutos da tarde, estava praticamente sem foco nenhum, estava praticamente tudo resolvido. Quando foi às 18h30, o meu irmão me ligou, que havia mais 5 focos de incêndio, e daí a coisa ia complicar, porque ia passar para a propriedade do Maté, ali a palhada de trigo é alta, e depois ali não sei aonde que ia parar, porque com o vento ajudando ia ser uma catástrofe aí na nossa região. Aí fui imediatamente ao sargento Edenilson, que imediatamente me atendeu, descemos até lá, e ele então já se prontificou e já convocou o André e também o bombeiro civil ali, o Leandro, que em 15 minutos já estavam lá. E eu posso dizer o quanto que é difícil combater o fogo. Acompanhei lá, praticamente até as 9 da noite, água e água, e o fogo não se apagava. Aí, de repente, foi para o segundo foco, para o terceiro, de repente volta de novo para o primeiro, que reacendeu novamente. Então, é muito difícil, é um trabalho árduo aí, parabenizar o André, o Leandro e a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram, colaboraram, mas dizer que, se não temos aí o caminhão-pipa, as coisas iam ficar aí complicadas. Então, é de suma importância e necessário o caminhão, porque no momento desse, a tragédia pequena pode se tornar muito maior. Então, é de suma importância para o nosso município. Quero falar também aqui da Semana Farroupilha, né, que acontece no Rio Grande do Sul. Aqui, o Dia do Gaúcho foi no dia 20, foi comemorado aí no dia 22, na sede campeira. O patrão Dirceu Fomo, o vice-patrão Deli Meneghetti, todos que fazem parte lá do CTG. Também com a presença da população, uma festa bonita. Teve a missa campal às 10h30 da manhã. E também a participação de diversas empresas e da população de Corbélia, uma data importante aqui também para o nosso município, um momento de alegria, entretenimento, cultura e tradicionalismo. Também houve aí, no polo de educação, a FAG, que está fazendo uma parceria com o inglês britânico, que é também necessário e importante, onde você pode fazer a sua graduação aí à distância. A FAG, que é uma faculdade de renome na nossa região, e também vem aí a facilitar para que você possa voltar a estudar, que hoje sabemos que fica bem mais fácil, e também depende de cada aluno o aprender. Então, é algo bom, necessário, que também essa parceria dê certo. Quem ganha com isso é a população de Corbélia. Quanto a viagens a Brasília do nosso prefeito, a primeira-dama, a Luana e também o vice D'Angelis Deck, eu acho que é muito necessário e importante que o prefeito vá a Brasília, leve as pessoas que estão aí assessorando a sua administração, e os resultados estão aí. Todas as viagens nossas a Brasília, viemos aí com recursos, não fomos nenhuma vez a Brasília em vão, os resultados estão aí no nosso município, onde você pode acompanhar aí, que onde foram feitas as obras, estão fazendo e ainda irão fazer, que é um trabalho sério, comprometido, transparente, e a população está acompanhando e sabe disso. Então precisa sim que se viaje, precisa sim que o vereador também possa estar se aprimorando para fazer aqui nesta casa indicações, requerimentos, projetos, e possa também aprender cada vez mais a estar fiscalizando e contribuindo também de todas as maneiras com o Poder Executivo. Porque se o Poder Executivo hoje está bem também por causa desta Casa de Leis, por nós vereadores, e também pelos deputados na esfera estadual e federal, e também pelos secretários, as secretarias, porque todos estão fazendo sua parte. Então, quem ganha com isso é a população, os resultados estão aí para todos verem. Muitas vezes se falavam, mas aonde estavam os resultados? Não tinha resultados nenhum. Nós agora podemos falar aí tranquilamente, com transparência, que os resultados estão aí, onde uma administração ficou 8 meses praticamente sem conseguir recursos, porque estava aí protocolado o nosso município, aí, praticamente pode-se dizer, no Serasa. Então, ainda, além disso, perdemos aí 8 meses. E os resultados estão aí em pavimentação asfáltica, estradas rurais, UBS, CMEIs, ginásios, praças, saúde, construções, o CRAS que está aí logo para ser entregue, mudança do CREAS, escolas, vinda da Copacol, perímetro urbano, e se nós divulgarmos aqui, vamos aqui meia hora falando de tudo que já foi feito aqui no nosso município de Corbélia, com um trabalho pautado na seriedade e na transparência, executivo, legislativo, deputados e secretários e os servidores, porque sem os servidores também nada disso estaria acontecendo. Deixo aqui o meu muito obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência. Amanhã, então, convocado todas as comissões às 9 horas. Não havendo mais pauta, declaro encerrada a sessão.